Right, so let's get started.
Vamos começar para o GACI. Essa é uma troca com o Comitê Assessor at Large, identificar uma série de temas que querem tratar conosco. Vamos ver todos esses temas e, para que saiba o GACI, uma vez finalizada a sessão com EILAC, vou dedicar uns minutos para delinear nosso plano para todo esse dia de hoje, para que fique claro para aqui como vamos continuar com outras questões em que vamos discutir também um comunicado. Lamento não ter podido cobrir essa questão ontem, mas se vocês puderem ficar ainda uns minutos, vamos tratar alguns dos nossas questões com o GAC. Aqui na minha esquerda está o Oliver Crépin-Leblanc, quem é o presidente do Comitê Assessor at Large. Espero, então, que ele explique para vocês a agenda. Olivier Crépin fala. Obrigado, senhor presidente. Temos três itens na agenda, mutuamente acordados pelo presidente do GAC e eu. O primeiro é a assessoria SSSAC sobre o novo GTLD, depois compromissos de interesse público e depois o DRSP do PIC, um provedor de serviços, depois a introdução sobre o que é o EILAC. Há muitos membros do GAC aqui, e então seria muito bom fazer uma pequena introdução sobre o que a LAC faz. Tem uma apresentação aqui na tela, são 10 slides, mas eu vou só mostrar dois ou três deles para poupar tempo. Então, o primeiro slide aqui. Esse é o modelo de múltiplas partes ICANN, vocês já conhecem. O seguinte slide mostra o ALAC, que mostra que nós eliminamos a diretoria e só mantemos os SEOs e ACES que temos aqui na mesa. E o que é interessante é que temos muitos modelos e múltiplos stakeholders dentro do modelo, desse modelo, e um deles é at large, o comitê at large, que traz à mesa os pontos de vista dos usuários finais da internet. Faz isso através de uma estrutura. E vamos ver o seguinte slide. E espero que vocês possam enxergar isso. Se não for possível, podemos enviar esse diagrama. Estamos divididos basicamente em cinco regiões ICANN. Em top level, o comitê assessor at large, à direita do slide, com 15 membros nesse comitê que são selecionados de cada uma das organizações at large, que se chama RALOS, ou RALOS, África, que se denomina, por exemplo, AFRALO, dos países árabes e Ásia-Pacífico, também tem outra região, Europa, EURALO, América Latina, etc. Então, cada uma dessas regiões tem estruturas at large e são organizações que podem também capítulos de ISUC, clubes de computadores, cidadãos idosos ou senior, organizações que permitem a utilização de computadores, outras organizações, e que o que fazem não está diretamente relacionado com a ICANN, mas são usuários da internet que podem canalizar e canalizam as atrativas desses usuários na internet. E por que dividimos isso em cinco regiões? E é para oferecer um equilíbrio entre as regiões, porque sabemos que algumas regiões estão melhor representadas na ICANN do que outras. Mas o que nós descobrimos é que todas as regiões cresceram muito Temos pelo menos de 20 a 30 estruturas at large em cada uma dessas regiões e devemos observar mais dessas estruturas at large. E aqui, com o GAC, é o que nós vamos ver agora, em que, porque o GAC tem representantes de países específicos e em que, por exemplo, não há estruturas ALAC. Podemos observar aqui a mesa, temos representantes que não têm, ou também há membros da LAC que não têm representantes no GAC, por sua vez. Então, vamos ajudar para o futuro quadro de membros do GAC. Então, há uma sinergia que podemos reconhecer aqui. Então, essas estruturas at large basicamente funcionam com os RILOs, desde as comunidades de base, como nós as chamamos, os grassroots, e os RILOs de organizações at large regionais, que trabalham juntas. Vemos duas pessoas de cada região selecionadas para a organização at large regional, a primeira selecionada de um comitê de nomeação que traz pessoas muito qualificadas para a organização. São muito diversas. Esse comitê de nomeação está aqui para equilibrar o viés na seleção de pessoas, também no sentido de gênero, e o que é mais importante, em base às habilidades. Então, temos muitas habilidades, um leque amplo de habilidades e habilidades potenciais, sem precedentes, um grande reservatório do qual podemos, ao qual podemos recorrer. E se surge algo na agenda da ICANN, podemos encontrar alguém dentro da estrutura que talvez seja especialista e que possa discutir certas questões com outros especialistas e criar um grupo para fazer talvez uma declaração. Um comitê assessor at large, mais os presidentes de cada uma das organizações regionais at large conduzem um processo de seleção para o membro 15. Esse membro da diretoria é Sebastián Bacholi. O próximo. Eu já vi isso. Temos 115 estruturas at large. 150, desculpe, estruturas at large. Talvez 160. É muito bom. Faz parte da ICANN. Está crescendo rapidamente. É um ritmo rápido. E podem ser qualquer tipo de instituição, centros de aprendizagem, não são 100% não comerciais. Algumas são comerciais, outras sem fins lucrativos, mas não é completamente a sociedade civil, mas é um amplo leque de partes. O que nós fazemos? Isso é muito importante. O principal é emitir declarações em resposta a solicitações e comentários públicos, o que gera muitas solicitações, então, das pessoas, para o público em geral, para que dê sua opinião, seu input. E temos um comitê de revisão também, e assessor também. E temos um processo muito complexo para assegurar que as perspectivas da comunidade at large sejam um reflexo da comunidade em geral, at large em geral. E a outra coisa que nós podemos fazer como comitê assessor, que é emitir comentários sobre qualquer coisa, qualquer assunto relacionado com a ICANN em qualquer momento. E isso nos dá efetivamente a capacidade de tratar ou abordar o board diretamente, ou também os grupos de trabalho CCNSO, o GNSO, ou qualquer outro processo que possa acontecer na ICANN. Além disso, temos tido algumas ocasiões para fazer comentários sobre processos externos, como, por exemplo, a renovação do contrato com a IANA e os membros que trabalham em grupos em diferentes comunidades podem fazer parte como representantes da EILAC ou de outros setores como parte da comunidade, mas muitos de nossos membros também estão envolvidos diretamente como indivíduos nos grupos de trabalho GNSO e na CCNSO. também. Então, temos a possibilidade de intervir em diferentes níveis. O primeiro nível dentro do grupo de trabalho, depois ir subindo, se for preciso, fazer outros comentários sobre os resultados dos grupos de trabalho e processo PDP. Também o que fazemos é enviar a mensagem da ICANN através da internet para o resto do mundo. As atividades de divulgação são muito importantes, é a tarefa principal que nós fazemos constantemente. Temos membros que estão em diferentes partes do mundo e cada vez que há uma conferência ou um fórum de governança da internet local, então enviamos membros, os nossos membros, e por enquanto o processo é muito aberto. A mensagem da ICANN é feita através desses canais de uma maneira muito eficaz, porque essas pessoas falam com seus colegas, seus pares, e além disso temos outros interesses, atividades, e coordenamos então a apresentação de objeções da comunidade sobre os novos GTLDs. A ELEC tem a capacidade de ter um processo operacional em vez de ter um papel como assessor. E nessa rodada de novos GTLDs e solicitações de novos GTLDs, a ELEC encontrou objeções para ponto health, ou ponto saúde, conta três solicitações, e para ponto health o processo foi feito com muito cuidado, houve vários filtros, foi preciso seguir vários lineamentos, houve objeções. Objeções da comunidade ou objeções de interesse público limitado. E não vou entrar muito nisso, mas há salvaguardas e devemos seguir as diretrizes em que nós estamos. É um processo contínuo, com discussões contínuas com os solicitadores e com a Câmara de Comércio Internacional. Essencialmente, é isso que nós fazemos. E vamos para o seguinte slide. Aqui vemos como nós trabalhamos de baixo para cima, 100% de baixo para cima, e temos as estruturas at large na parte inferior da pirâmide, na base. São as sociedades de computadores, usuários locais de internet, e cada um tem um canal que vai à organização at large regional e processam os canais para os 15 membros do Comitê Assessor de at large. Eu sei que estou repetindo aqui o que disse antes, mas ainda eu faço o erro de trocar as palavras at large com ALAC e at large, que são coisas diferentes. Temos outros slides que descrevem o processo pelo qual nós reunimos os comentários públicos, declarações de ALAC, estão mais envolvidos para economizar tempo. Então, vou deixar essa informação aqui com seu presidente e, se alguém estiver interessado em consultar isso, poderemos enviar isso, esses slides. E se vamos para a última página dessa apresentação, então, por favor, esse é o processo para obter input de at large. E seguinte, esses slides podem ser consultados online ou vamos enviá-los à presidente. E o último, muito bem, links importantes. Correspondência at large, que é a página em que todas as declarações que o Comitê Assessor de at large tem armazenado. Também uma declaração é uma correspondência que foi votada pelos 15 membros do Comitê Assessor at large. Se não recebe a maioria de votos, essa declaração não é divulgada. Às vezes temos dois casos com declarações que são apoiadas por ELEC porque houve um consenso, e se não houver consenso antes da votação, não seguimos para frente. Temos desenvolvimento de políticas também, uma segunda página que vocês podem observar, que fornece todas as declarações da Marina que foram construídas. Tudo esse processo é transparente. E à medida que vocês escrevem declarações e colocadas numa página wiki, as pessoas do mundo inteiro, e não precisam ser membros da comunidade at large, nem membro em geral, todos podem comentar sobre essas declarações à medida que são construídas. E depois a pessoa que tem a caneta na mão, essa pessoa dá adicionar os pontos de vista dos diferentes usuários que comentaram. E também temos vários grupos internos de trabalho, grupos at large. Qualquer pessoa pode unir esses grupos. E nós lidamos com diferentes assuntos, porque se não for assim, o volume de correio eletrônico seria imenso. Temos o novo processo GTL10 e também alguns grupos de trabalho que trabalham com a criação de capacidades, participação, e alguns grupos de trabalho que lidam com o programa de líderes, que é a Academia ICON, no sentido mais amplo, que é um dos trabalhos que nós fazemos para tentar divulgar a mensagem da ICON no mundo inteiro, para que as pessoas do mundo inteiro participem do PDP. Espero não ter falado muito rapidamente para explicar tudo isso. Muito obrigada, diz Heather, pela apresentação sobre o ALAC e como funciona. Alguma pergunta para o ALAC aqui? Sobre essa parte específica da organização, Singapura, por favor. Muito obrigado, presidente. Bom dia. Eu vou aqui fazer perguntas práticas, muito básicas. Sabemos que o registrador do registro, muito regulamentado pela ICON, tem um acordo que deve ser assinado. E sabemos também que não está regulamentado pela ICON. Sabemos que os usuários finais que têm acesso online através da internet e, em geral, eles não lidam com o registro, mas com o desenhista, o designer da web, e, além disso, tem um provedor de hosting. E temos várias partes, não apenas o registrador. Então, o que é feito em at large? Que foi feito pela comunidade at large? Que orientação poderiam dar para todas essas partes? O provedor, o designer e tal. Isso não está regulamentado pela ICANN, então. Como é que é tratada essa questão? Obrigado, Singapore. E quem pode responder essa pergunta é o senhor Leibovich. Ivan Leibovich. Bom dia. Nós na ICANN, como nós nos definimos como usuários finais, não necessariamente devemos chegar até pessoas que colocam conteúdo na rede, que são pessoas que utilizam provedores de hosting. Mas nós falamos em usuários finais, aqueles que vão para a biblioteca ou para cibercafés e tudo mais, ou trabalham desde casa. Eles fazem parte da base da pirâmide, são os usuários finais. Esses usuários nem sequer estão na cadeia alimentar, por assim dizer, da ICANN, porque é alguém que comprou um domínio, quem paga o registrador ou o registro e que chega até a ICANN. E a ICANN está muito envolvida nessa cadeia alimentar, mas o usuário final, como não tem uma contribuição direta e nem sequer figura nela, é coberto pela ALAC. A ALAC se concentra neles. As pessoas que recebem hosting ou que vai a um provedor de hosting, que recebe um nome de domínio com um pacote de hosting, essa pessoa tem dificuldades para ir até o provedor de hosting, porque ele diz, o registro diz, não, esse nome, o nosso nome não é seu nome. Uma questão difícil, mas estão um nível por cima dos usuários finais, que são os registratários, são aqueles que registram nomes de domínio, aqueles que possuem nomes de domínio. Nós não nos envolvemos com isso, mas há diferentes unidades constitutivas dentro da GNSO que participam esse tipo de usuários. Portanto, é importante termos os direitos dos registradores adicionados no DRA. Nós estamos lá, não um trabalho, RA, desculpe, não um trabalho que nós façamos constantemente, mas deve ser feito. E sabemos que a atual RAA já deu os primeiros passos nesse sentido. É um trabalho que devemos continuar a realizar, e não sei se estou respondendo a sua pergunta com isso, mas quero dar uma ideia sobre quais são os nossos desafios.
Usuário final, que não se representa em qualquer outro lugar do ICANN. Nós representamos o interesse público. Fala, Heather, muito obrigado. Eu acho que há uma pergunta ou um comentário aqui à direita. Muito obrigado. Sara Tamanica. Bom dia para todos. Fala, Sara Nieta. Bom dia para todos os membros do GAC. Eu quero fazer um comentário a respeito do que falou a Singapura. Eu acho que foi uma pergunta muito prática. E se vocês escutam o que disse o Alak na introdução, mencionou a evolução do Alak de ser apenas um comitê assessor e de manejar uma questão operacional, eu acho que poderíamos considerar em pensar de ter um mandato adicional. Eu não sei como podemos organizar essa questão, mas no contexto onde temos ciberocupadores, questão de jurisdição extraterritorial, temos que levar em conta que existe um consenso global. Eu não sei se diria consenso, mas sim uma voz da comunidade que está contra qualquer forma de regulamentação dura da internet. Então, não é apenas a questão de tratados ou de novas leis ou editar ou emitir novas leis, mas o que pode acontecer é aumentar a participação, onde a pessoa possa ser consultada como assessora, por exemplo, quando aconteceram violações. Aí é difícil executar esta questão dentro da jurisdição, mas dentro das alianças, dentro das redes, através de cartas diretas aos registradores, se a pessoa tem autoridade suficiente otorgada pela comunidade da ICANN, pode ter mais peso e realizar uma contribuição mais concreta dentro de algum desses processos, porque, em definitiva, isto tem vinculação com o interesse global, o interesse público global. Então, eu parabenizo Singapura por ter apresentado essa questão. Fala Heather, agradeço a Zalanieta e diz, podemos passar, eu acho, a outro ponto da ordem do dia, Olivier? Fala Olivier e diz, obrigado. O seguinte ponto é o assessoramento do SSAC sobre os novos GTLDs. Para apresentar, temos a Van Levovich. Fala Levan Levovich e diz, obrigado novamente. O que eu quero fazer é apresentar algumas questões que estão no nosso radar e que eu acho que estão também em muito dos radares dos que estão aqui presentes. Há assuntos como os domínios sem pontos, cadeias de caracteres que estão em conflito com o que podem ser cadeias corporativas e cadeias de caracteres de empresas. Vemos que isso é um problema de estabilidade e segurança. O Alak foi muito direto, confirmou que a ICANN não deve avançar com as questões, talvez, como as questões sem pontos. O que temos é uma organização da ICANN, que é a LICESAC, que é o Comitê Assessor de Estabilidade e Segurança, que disse que não pode existir domínio sem ponto. Então, nós ficamos surpresos de que a ICANN continua realizando estudos ao respeito, quando o próprio comitê foi tão forte na sua afirmação. Olivier de Parle-Polon acaba de enviar uma mensagem à ICANN dizendo que Alá que apoiava o Alice Saki e que Aikan tinha que se assegurar de que isso não acontecesse. A mesma coisa acontecia com as cadeias de caracteres em conflitos, que na verdade têm conflitos com cadeias de caracteres de empresas. Eu acho que nós pensamos que também é uma questão de segurança e estabilidade. Então vamos continuar avançando para pedir a Aikan que não permita estas questões. Queremos saber o que é que vocês pensam para ver se o GAC tem as mesmas preocupações que temos nós no que tange a segurança e estabilidade da internet. Obrigado. Para Olivier, diz obrigado, Evan. A nossa preocupação é assegurar de que a experiência do usuário não tem um impacto negativo por estes temas específicos. Não devem existir mais de 15 novos GTLDs. Agora fala Heather e diz obrigado por apresentar esta questão. Há algum membro do GAC que queira fazer algum comentário a respeito desse ponto? Sim, a Itália. Assume a palavra Itália e diz obrigado, senhora presidente. A respeito deste problema da segurança, obviamente, nós acompanhamos tudo o que faz o Comitê de Segurança e Estabilidade, porque é o lugar onde maior competência existe ao respeito. Mas nesse caso específico do domínio sem ponto, nós já tivemos um encontro onde falamos um pouco e realmente estamos satisfeitos de que vocês também tenham esse tipo de preocupação. E o GAC tem que se manifestar ao respeito. O tema dos domínios sem pontos me lembra uma coisa que aconteceu há alguns anos quando falamos do white card ou coringa, sendo que, em definitiva, a ICANN eliminou a possibilidade de utilizar esses coringas e, inclusive, nesse caso, tivemos que fazer alguma coisa ao respeito, tomar alguma medida. Eu li a proposta que diz que se não permitem esta questão, estão contra a inovação. Mas esta nova ideia apresenta alguma incerteza ou risco. Por que a comunidade teria que avançar nesse sentido? Porque são os usuários, em definitiva, os que têm que verificar que a conduta é totalmente previsível, que acompanha a norma. Então, estamos totalmente de acordo com a preocupação que vocês apresentaram. Obrigado. Fala Heather. Obrigado, Itália. Então, os colegas, ou para os colegas da LAC, nós recebemos os membros do SSAC antes e falamos a respeito, que tem vinculação com um ponto marcado pelos senhores. Então, nós também escutamos falar dos nomes internos, de colisões dos nomes e também dos domínios sem ponto. Tomamos nota de todos os relatórios e o GAC vai levar em conta nos seus próprios debates e recomendações. Mas alguém pede a palavra respeito a esse ponto? Austrália? Assume a palavra Austrália. Obrigado, senhora presidente. Obrigado também aos colegas do ALAC por estar aqui hoje de manhã e falar desse tema que é tão importante. Como já falamos, não tivemos uma... uma reunião com o SSAC e eles foram bastante concretos respeito a esse ponto, em especial aos domínios sem ponto. Falaram claramente que existiam objeções, relatórios de outros especialistas técnicos. Eu não sei se podem fazer mais alguma coisa. Ou seja, nós perguntamos ao conselho ontem e eles falaram que não podiam fazer ainda qualquer comentário porque estavam esperando outro assessoramento, outro relatório. Então, eu não sei exatamente que pode fazer o GAC, o que devem fazer o GAC e o ALAC, porque os especialistas foram muito claros, muito definitivos a respeito. Podemos apoiar, sim, mas não sei se podemos fazer mais alguma coisa. Alguém tem outra ideia? Fala, Olivier. Muito obrigado, Austrália. O problema que eu vejo na nossa comunidade é que, se bem os especialistas técnicos foram muito claros, o conselho não foi tão claro. E o que gera um alarme é o fato de que se encarregaram outras pesquisas, quando, na verdade, teriam que ter afirmado esses relatórios, porque é muito evidente, muito claro. Pede a palavra a Alan, assume a palavra e diz: eu não tenho qualquer dúvida que, se bem as recomendações técnicas são concluentes na mesma direção, não há consenso dentro da comunidade em geral, e um grande número de interesses comerciais manifestaram sua opinião de que as questões técnicas não são especialmente pertinentes e que a ICANN deveria permitir essa nova forma de endereços. Na ausência de outra evidência, é claro que isso foi levado em consideração pelo Conselho, por isso solicita uma informação adicional, sendo que o nosso mandato primário é a segurança e a estabilidade do DNS. Não vejo outro motivo possível para fazer mais nada que seja do que acompanhar ou cumprir o assessoramento técnico, mas agora ir contra o assessoramento técnico e dizer isto pode causar problemas técnicos, do nosso ponto de vista dos usuários, os fabricantes de buscadores disseram que vão existir problemas, talvez não de estabilidade, mas sim questões e problemas com usuários. Para nós não há outra resposta que dizer que não, e talvez reservar nossa opinião para o futuro, quando as coisas estejam mais calmas. Mas isso não é o que o Conselho fez até agora, por isso ficamos preocupados. Fala Heather, diz obrigado Alan, Austrália novamente. Fala Austrália, diz obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que ficou claro que os governos compartilham essas preocupações pela segurança e estabilidade e a experiência do usuário final. Eu acho que estamos andando no mesmo caminho de pensamento. Então, novamente, eu não tenho certeza. O ALAC está considerando algum tipo de declaração, alguma ideia de apresentar uma posição formal para evitar dúvidas? Estou refletindo respeito à questão da clareza. O que eu pensava depois da reunião com o SSAC de ontem, talvez deveríamos voltar a refletir o que foi falado com o Conselho quando falaram que não podiam fazer comentários. Parece, não obstante, que há consenso na comunidade. A questão é uma coisa que nós temos que ser a voz potencial a respeito do tema da segurança e estabilidade, ou é uma coisa que são especialistas técnicos quem devem fazer? Fala Heather. E passa a palavra Olivier e depois o Reino Unido. Fala Olivier, diz obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, Austrália. Eu acho que, em definitiva, o ALAC já emitiu sua declaração apoiando o assessoramento do SSAC, no sentido de que há preocupação no comitê assessor técnico da ICANN. E ele parece que está sendo colocado em dúvida o relatório desses especialistas. Eu acho, então, que a sugestão do SSAC deve ser cumprida. A ICANN, temos experiências passadas de que não cumpre o assessoramento do ALAC. Há um assessoramento específico para a ICANN que vem de faz tempo, do AOC, dizendo que se a ICANN vai contra o assessoramento do GAC, é necessário expressar os motivos. E eu acho que há muita preocupação na nossa comunidade. E nesse sentido, estamos considerando, ou deveríamos considerar, fazer uma declaração ao respeito. Fala Heather, Reino Unido. Assume a palavra e diz: obrigado, senhora presidente. Obrigado, Olivia e a equipe. Bom dia para todos. Eu acho que aqui é um sentido de urgência, como daqui a pouco teremos os novos GTLDs. Ambos os temas têm que ser tratados de forma rápida. São temas que têm um grande impacto na estabilidade. E o sistema tem que ser forte e seguro. E que não existam espaços para atividades maliciosas. Eu acho que esse é um espaço próprio. Os domínios sem pontos é um sistema assim. Então, temos que ver a questão dos domínios, esse sistema dos domínios sem pontos. Há preocupações imediatas ao respeito e eu apoio, então, o fato de que o GAC apresente claramente uma afirmação de que não é necessário fazer outras pesquisas ou estudos adicionais, porque é uma questão de urgência. Fala Heather, passa a palavra a Evan, assume a palavra Evan, diz obrigado, Austrália, pelas palavras do que podemos fazer. Vou me referir à reunião de ontem entre o SESAC e a ALAC. Estamos muito agradecidos pelo trabalho que fizeram, pelos apoios recebidos. E agora, o que nós estávamos esperando era isso. Eles fizeram as declarações, queriam ser escutados, queriam ter certeza de que o Conselho soubesse que não são ambíguos, que há todo um impulso do interesse público por trás daqueles que estão tentando falar qualquer coisa que reforce isso perante o Conselho. Qualquer coisa assim seria de boa utilidade. Fala Heather. Eu entendo que Alan agora vai falar do nosso último tema do dia, Alan Greenberg, não, Olivier. Fala, Olivier, obrigado, senhora presidente. O seguinte tema são os compromissos em prol do interesse público, os PIC. E agora eu vou passar a palavra para que fale do tema Alan Greenberg. Fala Alan Greenberg e diz, olá, que fico muito satisfeito quando se anunciaram os PIC. Pensávamos que pelo menos resolveria parcialmente ou cobrir uma fenda que existia no processo dos novos GTLD, no sentido de que não garantiam os TLDs não comunitários, que não seriam respeitados. É uma coisa que, ao respeito, fizemos já campanhas a partir de 2007, sem dúvidas, e que não estava no guia. Nós pensávamos que não era a melhor forma de fazer, mas, sem dúvidas, era uma forma possível de agir. E ficamos decepcionados quando o procedimento de resolução de disputa foi anunciado e que, dizendo que requeria que devia existir um prejuízo demonstrável ou demonstrado por qualquer que reclamasse um dano ou que apresentasse um problema. A ICAM pode apresentar um caso de disputa litigioso por si, mas não está isento da parte de demonstrar um dano demonstrável. Se existe esse dano demonstrável, ou bem, não se pagam as despesas, e aí parecia que voltávamos ao regime anterior, mas o que escutamos em Beijing foi bom, obrigado pela preocupação. O que falou o Conselho em Beijing é que queria mais explicações. Apresentamos a questão do Conselho ainda nessa reunião e ainda eu não sei se é uma questão onde não deveríamos passar para outro, se realmente é um assunto importante. Fadi já fez comentários, disse que isso seria uma ação de supervisão por crowdsourcing pela comunidade toda e que qualquer um podia falar a ICAN, dizer a ICAN quando existia uma infração e que a ICAN tomaria as medidas necessárias para aplicar o PIC, que é parte do contrato. Então, não achava que podia existir problemas, mas infelizmente não aconteceu. Então, realmente é um problema. O PIC apenas vai entrar em vigor ou ser efetivo se nós podemos garantir que a infração foi identificada. Então aí a ICAM vai tomar alguma medida. Ou seja, alguém tem que demonstrar que é um prejuízo e gastar o seu próprio dinheiro para iniciar o litígio, que então aí sim a ICAM vai se apresentar. Alguns na ICAM, com certeza que o diretor executivo diz: ah, não se preocupe, não é um problema, vamos fazer exatamente o que vocês querem que a gente faça, mas ainda não vimos isso em documentos. Então, até que não apareça nos documentos, eu vou ficar preocupado. Fala Heather, obrigado Alan, passa a palavra à Austrália. Assume a palavra à Austrália e diz novamente obrigado Alan. Isto também preocupa o GAC. Foi já mencionado perante o Conselho, em Beijing. Os governos estão interessados em ver se nós também poderíamos apresentar preocupações em nome das unidades constitutivas. O governo tinha que demonstrar o prejuízo para o governo ou se tudo isso podia se aplicar também para as unidades constitutivas, se podíamos apresentar essas preocupações ao Conselho. Naquela época, escutamos uma coisa semelhante, asseguraram igual do que agora, que não tínhamos que ficar preocupados. Talvez uma preocupação residual. Já escutamos todos a mesma coisa, mas temos que ter certeza de que isso vai ser cumprido. Fala Heather, um comentário de Alan. Fala Alan, como o Conselho já respondeu às perguntas de salvaguardas com o novo conceito dos PIC obrigatórios, eu acho que é mais válido ainda garantir que sejam aplicáveis e que sejam aplicados. Caso contrário, não tem lógica. São apenas palavras vazias. Fala Heather, obrigado.
Para seguir, quando nos unimos com eu sou da Austrália, Holly Rice, da Austrália, da RALO, quando nos unimos com o comitê ontem, Alan disse que a aplicabilidade estava vinculada com o conceito de terceiro beneficiário, sempre que existisse um prejuízo. Eles nos disseram que essa questão estava resolvida, mas eu não acredito que seja assim. Heather, toma a palavra. Alguém mais quer falar sobre essa questão? Não. Muito bem, disse a Heather. Então, eu acho que... Irã, então. Sim, o Irã deseja tomar a palavra. Não vou falar acerca do último ponto, mas, em geral, bom dia, obrigada pelas apresentações. Eu tenho um comentário ou uma observação muito geral a respeito das regiões, os 15 membros. Primeiramente, como estão identificadas essas regiões? O senhor explicou, eu já vi, mas qual é a relação entre as regiões? E os membros do comitê, que representam diferentes instituições, diferentes pessoas. E o revezamento, se há alguém que não está presente, como é essa distribuição, esse revezamento de participantes, como é gerido? Como é a representação entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos? E isso é muito importante. Ambas as regiões, os setores devem estar bem representados, compartilhar informações, especialmente o revezamento. Essa é uma questão muito importante. E o motivo disso é que às vezes há divisões arbitrárias entre as regiões. Não há uma razão de ser estabelecida para como determinar cada região ou as regiões. Se o senhor pudesse esclarecer um pouco, se houver tempo, disponível, ficarei agradecido pela explicação. Muito obrigado. Fala, Oliver. Temos o Gordon Samuels, quem vai explicar acerca disso. Gordon Samuels, tivemos essa discussão já há anos, que estamos discutindo isso com o grupo de trabalho de regiões geográficas, georregiões, que é um grupo de trabalho intercomunitário que tentou responder essa pergunta do representante de Irã. As regiões são definidas por algum tipo de autoridade, mas primeiro avaliamos como há outras organizações que definem as regiões, como as Nações Unidas. Eu não posso dar detalhes aqui, mas o grupo de trabalho de regiões geográficas tem um seminário na quinta-feira, meio-dia e meio, na sala 2C. Gostaríamos de recebê-los para poder detalhar mais como funciona. Fala, Heather. Temos aqui a Malásia, que pede a palavra. Representante Malásia agradece. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de perguntar a questão do ponto health, ponto saúde. Eu estou preocupada com essa questão. E, por favor, poderia informar-nos acerca de ponto health, explicar em que estado está? Fala, Olivier. Obrigado, Malásia. A pessoa encarregada desse processo não está aqui, mas temos aqui a pessoa encarregada da filtragem inicial das objeções, Dave Blixin. Fala, Dave. Muito obrigado. A respeito das objeções, há três objeções, três solicitadores e ponto health, é um processo ascendente de considerações e comentários por parte das regiões e depois pela LAC. Então, agora, o processo de objeção está sendo ouvido na Câmara de Comércio Internacional, que se ocupa de tratar as objeções. A nossa declaração foi apresentada, os solicitadores apresentaram suas respostas e um painel de objeções comunitárias foi constituído para analisar as argumentações e é lá onde nós nos encontramos. Olivier, agora agradece. Mas eu quero fazer um último comentário final a respeito do que foi solicitado pelo representante do Irã. Fala, Evan. A respeito do envolvimento dos países em desenvolvimento na ICANN, eu quero referir-me ao trabalho prévio. Um dos primeiros esforços de cooperação entre a LAC e a ICANN foi o programa de apoio para solicitadores de novo GTL-10. Isso foi uma coisa em que conseguimos trabalhar cooperando de maneira enérgica e a ICANN o colocou em prática. Essa foi uma questão de preocupação. De fato, hoje à tarde temos uma reunião entre o grupo de trabalho dos novos GTL-10 e a LAC para analisar os efeitos posteriores, para saber como foram as lições aprendidas para trabalhar a futuro. É um evento de interesse para todos nós, é uma questão muito interessante para todo mundo em desenvolvimento e também para todos os membros. Fala, Heather. Muito obrigada pela resposta. Então, eu gostaria de encerrar a sessão. E Reino Unido, gostaria de fazer um comentário, Reino Unido. Então, eu suponho que a LAC fica à disposição para debater qualquer outro assunto. E muito obrigado por apresentar essas questões, por ter falado sobre essas questões. E nós vamos contemplar um pouco o que foi enquanto a esse está dentro do nosso comunicado. Não sei se podemos fazer muito a respeito disso, são questões técnicas. mas é uma questão que talvez possa ser debatida para reforçar o trabalho feito por outro comitê assessor e também apoiar as preocupações colocadas por ALAC. Fala Olivier, agradece. Muito obrigado aos membros do GAC por ter ouvido as nossas preocupações. Responde Heather e agradece. Então, vamos dedicar uns minutos. Eu peço às pessoas do GAC que fiquem aqui em seus assentos, porque vamos planejar o resto do dia para ver alguns dos assuntos-chave que devem ser discutidos e depois vamos passar para a pausa para o café. Muito obrigada.